Estamos no mês de janeiro, começando o ano de 2026, e dentro daquelas campanhas que acontecem e que nós já conhecemos, o mês de janeiro é também abordado a temática da saúde mental, da saúde emocional, dentro da campanha, dentro dessa mobilização que é o Janeiro Branco. E nós estamos recebendo aqui nesse momento, para conversar conosco sobre este assunto, a Miriam Shimanko, ela que é psicóloga, gentilmente aceitou o nosso convite e é quem vai nos orientar sobre essa temática que interessa a todos nós. Miriam, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia aos espectadores, a quem está nos ouvindo. E vamos falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco e essa conscientização que nós trazemos esse ano, né? Que ela trabalha com paz, equilíbrio e saúde mental. Que é um olhar que a gente tem para o quanto a nossa saúde mental é importante.
Bom, vamos começar trazendo um pouco da contextualização histórica. Quando, onde o Janeiro Branco ele começa?
Então, o Janeiro Branco, ele começou a ser falado em, vou colocar, 2013 e 2014, por um psicólogo, o Leonardo Abraão, ele é de Uberlândia. O que que acontece? Ele detectou o que nós, como profissionais, já observamos. A pessoa, ela procura esse auxílio psicológico ou auxílio mental quando a saúde já não está legal, quando a mente quebra e quando a gente não consegue mais olhar para o que a gente precisa estar vendo. Então, ele começou a observar que nós, vamos pensar lá, janeiro é um mês que, para nós, da área, não vou colocar neste ano, mas nos anos anteriores, é um mês que ele é mais parado, porque as pessoas tiram férias e... Só que quando chega fevereiro, final de fevereiro, início de março, o consultório começa a lotar de pessoas que deixaram de lado esse aspecto mais mental, mais emocional e simplesmente foram, eu vou colocar uma palavra, empurrando com a barriga, eu vou deixando e depois eu observo melhor isso. Então, o que que acontece? Ele começou a observar isso e ele começou a trazer à tona essas questões, que a saúde mental, ela precisa ser cuidada, não somente em uma época do ano, mas em todos os meses. E aí a gente coloca lá janeiro, porque janeiro, a gente passou lá dezembro, a gente começa janeiro como uma folha em branco. Nós estamos abertos a novas possibilidades, a novas funcionalidades, tudo a gente abre para janeiro. E a gente pensa o que a gente vai fazer durante o ano. Então, ali ele colocou, aqui é o momento da gente começar a pensar na nossa saúde mental, como que a gente vai dar conta do que está na nossa mente e colocar em ação o que a gente precisa.
Ou seja, a escolha do mês de janeiro não foi uma escolha aleatória, ela segue um contexto e um propósito.
Tem um contexto e um propósito, porque a gente pensa, terminamos o ano, a gente tem lá o ano novo, eu coloco assim, muito o nosso ano pessoal, eu, Miriam, colocaria como sendo o seu aniversário. Mas na parte mundial, a gente olha, virou o ano, começou janeiro. Então, janeiro, onde a gente coloca propósitos, onde a gente coloca metas, onde nós colocamos todas as ações para serem realizadas durante o ano. Só que janeiro é muito simples, porque janeiro você tem a carga toda para você estar pensando. Entre o pensamento e a ação há uma diferença. E conforme vai passando, a gente vai se desgastando. E muitas vezes, porque esse ano, ao menos, a gente trabalha muito com o esgotamento mental, o que a gente chamaria da síndrome de burnout. O que que acontece? As pessoas se desgastam tanto no trabalho, em estudo, em, às vezes, o cuidado com o outro, o cuidado com o próximo, e esquece de si. Então, assim, hoje, atualmente, dentro do consultório, o que a gente observa é muita gente falando sobre isso. E se a gente for pegar dentro de dados, aproximadamente, isso 2024, aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 470 mil pessoas foram afastadas por por causas de transtorno mental. Esse transtorno mental pode ser uma ansiedade, uma depressão, pode ser uma esquizofrenia, pode ser o que for, mas é um transtorno mental o qual traz um conflito, algo que incomoda a pessoa, que a pessoa não consegue estar dando foco no trabalho. Então, isso é algo muito, muito visível e muito preocupante para nós enquanto sociedade.
Miriam, eu queria que você fizesse uma comparação, vamos colocar dessa forma, porque você disse que o Janeiro Branco ele começa a ganhar um pouco ali de contorno, de forma, lá em meados de 13, 14. 14,
só que ele foi colocado como uma lei como que eu vou colocar para ti, uma lei dentro, uma lei federal, na verdade,
em
campanha efetiva que a gente trabalha todo mês de janeiro em 2023.
Ah, então é recente essa regularização,
embora
a ideia já seja um pouco antiga.
Isso, essa ideia já vem abrangendo muita gente, só que ele foi colocado como essa regulamentação em 2023. 2023 a gente começa a olhar para o janeiro branco e a gente começa a pensar... Vamos trabalhar em cima dessa conscientização para olhar para essa saúde mental tanto quanto a gente olha para a saúde física. Porque se o teu mental não está legal, o teu físico não vai estar também. Então é muito importante isso.
E agora então, já fazendo esse comparativo que eu ia propor, os desafios da saúde mental daquela época, comparado com os desafios da nossa época agora, destes últimos anos, são desafios diferentes? Já naquela época, o excesso de tecnologia e o definhamento das relações sociais já era um desafio? Ou, quando nós colocamos assim, aquele período com o período atual, temos muitas diferenças dos desafios de saúde mental?
E como temos, né? Se nós formos pensar assim, não sei a sua idade, Marcelo, nem nada disso, mas se nós formos pensar... Há 10, vou colocar lá, 15 anos atrás. Como que era? A gente tinha uma tecnologia, nós nos utilizávamos um pouco disso, mas hoje tudo é muito rápido. O que acontece agora, daqui, vamos colocar, 2 dias, já não faz tanto sentido quanto agora. Então, a nossa mente está cada vez mais, vou colocar entre parênteses aqui, né? Informatizado, ou seja, a gente tem que pensar tudo para ontem, para rápido, para... E isso traz alguns transtornos que eu, Miriam, colocaria como se fossem construídos pela sociedade. Não vou dizer com isso que eles não existam. Sim, eles existem. Mas muito do que a gente chama o déficit de atenção... como que uma criança ou até mesmo um adolescente não vai ter um déficit de atenção se tudo acontece tão rápido e a gente tem que dar conta disso? Então, assim, o que acontece? É muito diferente... hoje do que o que era antigamente. Antigamente, que não é nem tão antigamente assim. Então, hoje a gente tem que estar mais atento e um cuidado maior, principalmente com os vínculos. Porque se antes nós já nos preocupávamos com os vínculos afetivos, os vínculos emocionais, hoje é muito maior, e principalmente após a pandemia.
Eu queria saber dentro... E claro, isso é abordado, imagino eu, que... dentro de algum trabalho, dentro de alguma abordagem, dentro do Janeiro Branco, sobre a questão das relações sociais. Porque hoje nós temos, né, uma sociedade altamente tecnológica nas relações de trabalho, nas relações de educação, enfim. E aí me parece que há até uma certa contradição ou um paradoxo, talvez, não sei se seria essa a melhor definição, que é a questão do uso do aparelho celular enquanto aproximação nossa para quem está longe fisicamente, para quem está distante fisicamente, mas também uma ferramenta que acaba afastando quem está fisicamente próximo a nós. Não sei se você concorda com esse pensamento, se você discorda, se você acha que não é exatamente dessa forma, porque a saúde mental... ela tem uma relação muito intrínseca com a forma como nós nos relacionamos com os outros.
Sim, e principalmente com a tecnologia, né? O celular, as telas, enfim, elas vêm como uma forma de auxílio, não como uma forma de troca. Esse é o princípio, né? Ele nos auxilia com pessoas que estão longe, com... precisar conversar com alguém mais distante, sim.
Ou seja, é meio e não fim.
Isso mesmo. O que ocorre? Hoje, o que nós fazemos? Nós estamos presentes com o celular aqui, olhando coisas que talvez não façam nem sentido no que estamos conversando. Ou muitas vezes nós nem conversamos. Nós deixamos o celular tomar conta da nossa vida. E isso realmente impacta muito dentro da saúde mental. Por quê? O que nós precisamos? Quando a gente não está bem, qual a primeira coisa que se pensa? Ter alguém para você falar sobre. Embora muitas pessoas sejam tímidas, não consigam estar falando, mas o ideal seria isso. E o que se faz? E hoje a gente tem o chat GPT também, que também ele traz todo ele auxilia e muito, só que se a gente ficar preso apenas nisso, a gente perde a nossa essência, a gente perde a nossa individuação enquanto pessoa. Então, assim, o que eu observo realmente? as telas, o celular, tudo isso tem um impacto muito grande dentro da nossa saúde mental e da sociedade como um todo. E ao mesmo tempo em que pode nos levar para algo muito bom, ele pode também nos impactar de forma onde acaba sendo muito diferente o que está por vir.
Na CBN Cascavel, estamos conversando com Miriam Chimanco, psicóloga, sobre o Janeiro Branco, mês da conscientização sobre a importância da saúde mental e também emocional. Miriam, agora falando um pouco sobre como a saúde mental, ela... Porque o corpo, ele fala, ele se manifesta quando alguma coisa não está confortável, quando alguma coisa não está agradável, e não é diferente com o nosso comportamento emocional. Então, nesse momento, eu gostaria que você falasse sobre sinais, sintomas, alertas de que alguma coisa não está bem para aquele indivíduo. Mas também de forma um pouco mais personalizada, assim podemos colocar, porque não é só adulto que tem problema de saúde mental, né?
Crianças têm
Crianças
muito.
Também, idosos, né? Quando precisam lidar com a solidão ou com o afastamento de algum contexto. Ou seja, me parece que sintomas e sinais de alerta, eles não são padrão para todo mundo. Cada, a depender da faixa etária, vai se manifestar de uma forma diferente.
Sim, só que assim, não há um padrão, mas há comportamentos que a gente já começa a ir observando. Eu coloco muito da seguinte forma, a abordagem, a forma como eu trabalho é, se o teu corpo tem, eu vou colocar uma doença, um sintoma, ou seja, algo que não está legal, é como se a tua saúde colocasse, ó, algo não está bem. Tem alguma coisa diferente aí, olhe para isso. E o olhar é falar, é observar, é conversar sobre. E quantas vezes nós não fazemos isso? Então, assim, como que a gente começa a observar? Lógico, cada caso é um caso diferente, cada pessoa é uma pessoa diferente. Mas a pessoa que ela começa a ficar mais retirada, que ela começa a não conversar, ela fica mais quieta, irritabilidade. A irritabilidade é uma coisa visível, assim, parece que ela não tem aquela paciência que ela tinha antes. Embora hoje, se nós formos detectar esse aspecto de paciência, da pessoa ser mais tranquila, tá muito menor. Até porque nós temos, como a gente colocou antes, toda essa carga de informações. Então, a gente quer ter informações o tempo todo. Isso é muito do ser humano. Então, assim, o que que acontece? A pessoa começa a se retirar mais, ficar mais ansiosa, mais irritada, mais o sentimento de culpa, o sentimento de autocobrança, tudo isso a gente já começa a ir observando. Só que isso é muito fácil eu observar em mim. Agora, quem tá fora, eu digo que observo às vezes muito mais rápido do que eu mesmo. Só que às vezes eu mesmo estou com esse problema e eu não consigo falar, eu preciso de ajuda. Porque o quê? Tento resolver de alguma forma. Tanto é que em muitos casos, quando a gente começa a atender um paciente, um cliente, um analisando, eles colocam assim, eu não achava que eu não precisava, porque eu tentava dar conta sozinho. E às vezes quando eles não chegam com um problema onde a gente pode estar adaptando, que é rapidinho. Não, eles chegam com um problema enorme. E para a gente tirar a pessoa dali, vai um período maior. Então, assim, a questão principal é observar como que você está. E daí, quando a gente fala nesse aspecto da observação maior, também tem a forma de como que a gente vai começar a agir para melhorar isso. Porque a psicoterapia, ela é sempre útil, mas ela é uma das formas. Ela não é a única.
É importante essa sua definição das formas de abordagem também, as formas de se trabalhar aquela demanda, aquela necessidade do indivíduo, porque assim como essas necessidades por si só, elas não são únicas, não é? Cada situação ela é diferente da outra e as causas que levaram aquilo também são diferentes, isso também acaba refletindo na forma de se abordar isso, não é?
Exatamente.
E é muito legal você ter mencionado essa mentalidade equivocada que muitas pessoas têm de que elas vão dar conta sozinho. Eu acho que, bom, você na tua experiência lida com isso. Muitas pessoas já devem ter chegado até você falando exatamente isso, fazendo essa afirmação. Olha, tô aqui te procurando, tô pedindo ajuda, mas eu achava que eu poderia dar conta disso assim, sozinho.
É porque a maioria dos casos, não vou colocar todos, tem casos em que a gente pega para prevenção, ou seja, a pessoa chega quando ela tá vendo que está entrando. Isso geralmente ocorre quando? Quando a pessoa já tem o acompanhamento, ela finalizou e ela começa a perceber, nossa, estou voltando o que estava acontecendo antes, estou voltando agora. Então, assim, a maioria não chega como prevenção, eles chegam já com um problema maior. Então, assim, a importância que tem de a gente começar a olhar para isso e falar sobre. Porque, às vezes, é muito simples, eu estar aqui, a gente está conversando, só que tem coisas que é muito difícil a gente falar. A gente verbalizar o quanto dói. E quando você vai num psicólogo, ao menos dentro da abordagem que eu sigo, é como se você falasse para você. A importância que tem da tua palavra de sair e você se dar conta do que você está falando, porque você é o reflexo do que você fala. Então, a importância que tem isso, uma vez que você falou, você começa a ter consciência disso. Então, essa consciência é algo que a gente busca. Lógico, vão ter abordagens diferentes, a gente vai trabalhar comportamento. E lógico, é o que eu falo, cada caso é um caso. Tem pessoas que precisam dessa modificação no comportamento antes de observar o restante. No entanto, a gente tem que observar essa questão da fala. E aí a gente volta para o que a gente havia colocado antes, a questão de você conseguir chegar, sentar, conversar e ter um vínculo. Quantos de nós não estamos cada vez mais sozinhos e mais distanciados das pessoas? E muitas vezes quando eu entro em contato com os próprios pacientes, que eu pergunto assim, viu, você tem um amigo? Porque a gente, em muitos casos, a gente tem que trabalhar com rede de apoio. Não é só o indivíduo, a gente tem que ver, não, você tem uma família que está te dando apoio? Às vezes a família não dá apoio nenhum, muito pelo contrário. Mas você tem um amigo, um parente, uma pessoa que está ali junto? Porque é importante estar falando. Lógico, no consultório é interessante porque a gente faz toda uma análise, a gente devolve, a pessoa consegue entender um pouquinho melhor. Só que se ela não tem essas pessoas que ela conversa, é muito mais difícil.
Que dicas que você daria para ter hábitos um pouco mais saudáveis em relação à saúde mental, à saúde emocional? Aqui, claro, em condições... do nosso cotidiano mesmo, do nosso dia a dia, que hábitos nós podemos mudar para ter uma vida um pouco melhor emocionalmente falando.
Tá, vou colocar com algumas coisas básicas, que geralmente eu falo, eu acho que é importante a gente estar olhando para isso. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas a psicoterapia é muito cara e tal. Realmente, o cuidar de si não é algo em conta, mas tem formas, tem jeitos diferentes. Por exemplo, hoje em Cascavel a gente tem faculdades que faz todo um trabalho voltado a isso, que auxilia muito. Mas assim, vamos aos pontos principais. Atividade física. Por mais que a pessoa ela está num acompanhamento medicamentoso, sem atividade física o medicamento não vai ter o resultado que a gente espera. Por quê? Porque o teu corpo tem que se movimentar. Nós somos movimento. A partir do momento que a gente para, tudo para. Então, o movimento, saia, ande, nem que seja assim, ah, mas eu não consigo. Ande uma quadra. Quando você vê, você está andando um pouquinho mais. Às vezes, tem pessoas que vão dizer o seguinte, é difícil para levantar da cama. Então, começa, ao menos levantando da cama e dando uma volta na tua casa, dentro da tua casa, e aos poucos começa a ir saindo. Começa a colocar propósito nisso tudo. Então, coloco a primeira coisa, atividade física. Outra forma também, que também auxilia, não é como se fosse a psicoterapia, mas auxilia muito a escrita. Você escrever o que você está sentindo. É uma forma de desabafo, então às vezes você vai colocar tudo o que você está sentindo. Nossa, mas e se alguém ler? Queima o papel depois. Mas assim, coloca o que você está sentindo. Isso é algo que faz uma diferença muito grande. E um outro ponto que eu gosto muito de colocar, que eu tenho observado muito dentro do setting terapêutico, é a questão de que as pessoas, quando elas agradecem mais, quando elas têm essa gratidão maior, a tendência é elas terem esses pensamentos mais, não vou colocar porque o positivo demais é exagero também, mas mais altruísta, mais olhar para um local diferente é melhor. Então assim, tenta ao menos uma vez na semana escrever, faça um caderninho, coloque o que você fez de diferente durante a semana. Que para você, talvez, no ano passado era difícil de fazer, o que você conseguiu estar fazendo. Isso auxilia muito.
Muito bem. Miriam, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença, Imagina. Por você estar aqui conosco falando sobre o Janeiro Branco.
Obrigada, eu.